ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion.
Vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, não queremos abrir tua palavra esta noite sem termos a certeza de que teu Santo Espírito vai se mover entre nós. Estas pessoas que deixaram o conforto do lar e vieram esta noite aqui, não o fizeram para ouvir as palavras de um ser humano. Todos nós, esta noite, precisamos ouvir as tuas palavras. E as tuas palavras estão registradas nas Sagradas Escrituras. Por isso queremos que abras nosso entendimento para compreender a mensagem bíblica, para saber qual é o plano que tu tens para a nossa vida. Olha, Pai querido, esta noite para cada filho teu assentado neste auditório. Olha para os dramas, para as lutas, para a dor, para o sofrimento, para os sonhos destruídos, para corações aflitos. E não permitas que ninguém volte para casa do jeito que entrou. Que teu Espírito seja soberano. Que teu Espírito penetre na mente e no coração de cada filho teu. Que traga esperança, que traga certeza da salvação em Cristo, que coloque paz na vida e que ninguém esta noite volte para casa com a sensação de que perdeu o tempo tendo vindo aqui. Ó Pai, compadece-te de cada filho teu, daqueles que estão atravessando momentos difíceis na sua vida, daqueles que estão precisando de um milagre teu, aqueles que têm problemas terríveis de saúde, aqueles que estão sofrendo neste momento porque um ser querido talvez está no hospital desenganado pela ciência médica, aqueles que estão atravessando problemas financeiros, os lares que estão quase destruídos. Ó Pai, cada filho teu aqui esta noite é um universo dentro de si. Como posso eu, como ser humano, conhecer o que eles estão precisando? É por isso que o ser humano deve desaparecer agora e que a figura maravilhosa de Cristo apareça. Que o trabalho do Espírito Santo seja soberano. Que a tua palavra seja aberta. E que cada coração receba a tua palavra como semente boa. Em nome e pelos méritos de Jesus o pedimos. Amém. Meus amigos, mais uma vez é uma grande alegria e motivo de agradecimento a Deus chegar aqui a Florianópolis e partilhar com vocês o estudo da palavra de Deus. É difícil poder cumprimentar as pessoas quando há milhares de pessoas reunidas. E agora com esses canhões de luz nem sequer posso enxergar o rosto de vocês. Mas eu sei que vocês me conhecem, ou por um programa de televisão, ou por um programa de rádio, ou por uma fita gravada, ou por um livro, ou pelo artigo de uma revista. Tantas maneiras que Deus tem usado para chegar ao coração de milhares e milhares de pessoas em tantos países do mundo. A semana passada estava num país muito distante daqui do Brasil. E era emocionante como milhares de pessoas estavam reunidas para ouvir a pregação da palavra de Deus. Era emocionante como centenas de pessoas se levantavam no final da mensagem para vir aceitando a Cristo como seu Salvador. Esta noite, eu tenho certeza de que será uma grande noite de milagres. Não me refiro a fazer andar coxos, nem levantar paralíticos, nem ressuscitar mortos, nem abrir olhos de cegos. Não me refiro necessariamente a milagres físicos, embora se Deus quisesse fazer, o faria. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Não há nada que Ele não seja capaz de fazer. Mas eu me refiro a milagres de vida eterna. Vidas destruídas pela dor e pelo sofrimento que podem ser reconstruídas esta noite pelo Senhor Jesus. Corações sem esperança que podem voltar esta noite levando paz e esperança à sua casa. Gente atormentada pelo peso da culpa que esta noite pode ser libertada pela graça maravilhosa de Cristo. Vamos ao texto bíblico. São João capítulo 1. O texto para a mensagem das quatro noites. Hoje, quinta, sexta e sábado à noite. O texto para a mensagem das quatro noites está registrado no Evangelho de São João, capítulo 1, versos 43 ao 51. Esta noite, lerei apenas os versos 43 e 44. O escritor bíblico diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e encontrou a Filipe e lhe disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Volto a ler o verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir para Galileia e encontrou a Filipe e lhe disse: Segue-me. Neste verso, queridos, está contida a essência do Evangelho. O texto diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Quando Jesus decidia ir a algum lugar, ele sempre tinha um programa determinado. Ele tinha uma causa, um motivo. Ele não ia a um lugar pelo simples fato de ir. Quando ele ia a algum lugar, ele tinha um propósito. Ele sabia por que ia. E o texto bíblico diz que aqui, que Jesus foi para Galileia e encontrou a Filipe. Foi Jesus que encontrou a Filipe. Ele foi a Galileia porque estava buscando Filipe. E finalmente encontrou Filipe. E aqui está a essência do Evangelho. A iniciativa da salvação não é humana. A iniciativa da salvação é divina. Não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem. Não foi Filipe que veio procurando Jesus, foi Jesus que foi para Galileia procurando Filipe. a una grande tontería, a una grande bobagem que o ser humano fala cuando dice así: eu encontré Jesús há 5 anos atrás. Mentira! Você não encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou você. Não foi você que buscou Jesus. Foi Jesus que buscou você. A iniciativa da salvação não é humana, é divina. O ser humano, desde o momento que nasce, os teólogos dizem que o ser humano nasce com natureza pecaminosa. Os teólogos afirmam isto baseados em abundantes versos da Bíblia que dizem que quando o ser humano nasce, já nasce com uma desesperada inclinação para o mal, com uma desesperada inclinação para viver longe de Deus, para não gostar das coisas divinas, para rejeitar a palavra de Deus, para tentar encontrar a vida sozinho, para tentar encontrar, descobrir seu caminho sozinho, e nessa louca corrida de tentar achar as coisas por suas próprias mãos, por seus próprios métodos, o ser humano somente se machuca, somente cai, escorrega, quebra a cara, sofre, e olha, se ele sofresse sozinho, até podia passar, mas acontece que ao quebrar a cara, ao se machucar, ao tentar encontrar o caminho sozinho, não somente se machuca ele, mas machuca os seres queridos que estão perto dele. E muitas vezes esses seres queridos são gente inocente, como os filhos, que não têm culpa de nada. Outro dia uma senhora que tomava comprimidos e comprimidos para o problema da depressão em que vivia mergulhada, me dizia: pastor, às vezes eu tenho vontade de matar meus pequenos filhos. Eles têm medo de mim. Eles não são como outros filhos que correm aos braços da mãe, porque eu tenho criado um clima terrível pela depressão em que vivo mergulhada. E essa é a tragédia da vida. O ser humano, às vezes, querendo encontrar seu próprio caminho, somente se machuca e machuca as pessoas que mais ama. Outro dia falei por telefone com uma senhora que abandonou seu esposo e seus 4 filhos e foi embora com outro homem. E trouxe dor para a família, para o esposo, para os filhos, trouxe dor e vergonha para a igreja. A igreja sofreu muito. Os inimigos da igreja apontaram imediatamente o dedo para a igreja e disseram: está vendo como são os crentes, como são os evangélicos, andam com a Bíblia debaixo do braço e olha como vivem. Eu que não tenho Deus, eu que não tenho Bíblia, nunca largo meu marido e 4 filhos, mas está vendo o que faz a crente? Dizer, ela trouxe dor para ela, trouxe dor para o marido, trouxe dor para os filhos, trouxe dor para os familiares, para os amigos, lágrimas e dor para a igreja, motivo de escárnio para os inimigos da igreja. Quando ela ligou para mim, o homem com quem fugira, tirando algum dinheiro que ela tinha dela, sumiu, desapareceu e a deixou por aí em algum hotel. E agora ela dizia: pastor, só existe um caminho para mim, o caminho de volta. De volta para Deus, de volta para a igreja, de volta para meu marido, de volta para meus filhos. Mas, pastor, tenho vergonha. Com que cara vou entrar na igreja? Com que cara eu vou voltar a meu marido? Com que cara vou olhar aos meus filhos? Pastor, que faço com minha vida? Falei, ¿Por qué usted fez todo eso? Ela comenzó a llorar y dice, pastor, eu só quería ser feliz. Eu só quería ser feliz. Você já pensou que querendo ser feliz, muitas vezes destruímos nossa própria vida? Um jovem está mergulhado completamente nas drogas e diz, meu pai não me compreende, minha mãe não me compreende, a igreja não me compreende, a sociedade não me compreende, então mergulho nas drogas. E se você pergunta, mas por que está destruindo sua vida? Eu só quero ser feliz. Você já pensou que um minuto de felicidade, às vezes, traz à nossa vida consequências que temos que carregar o resto da vida? Um minuto de felicidade nos causa lágrimas, dor, e não somente a nós, mas aos seres que mais amamos. Quantas vezes encontro pessoas que dizem, pastor, eu não entendo, se eu machucasse meus inimigos, teria lógica, mas por que machuco minha esposa, a quem eu amo? Por que machuco meus filhos, a quem eu amo? Que acontece comigo? Não me compreendo. Parece que houvesse um monstro que habita dentro de mim. Quando esse monstro está adormecido, eu sou um bom esposo, sou um bom pai, sou um bom membro da igreja, mas quando esse monstro acorda, eu não consigo controlar, pastor. Depois, quando passa tudo, eu me pergunto, por que, como fui capaz de fazer o que fiz? O texto bíblico desta noite nos diz implicitamente que você, do jeito que você nasceu, e eu, e todo ser humano, do jeito que nós viemos a este mundo, por natureza, naturalmente, não vamos gostar das coisas divinas. Não vamos gostar de estudar a palavra de Deus, de orar. Este nosso coração humano, Jeremias disse, enganoso é o coração e perverso. Quem o compreenderá? Como compreender nossos próprios conflitos nascidos de um coração corrupto? Todos nós, quando viemos a este mundo, já chegamos carregando a mancha miserável desta natureza pecaminosa que gosta de viver longe de Deus, que gosta de se realizar longe de Deus, sozinho, do seu jeito, com seus métodos, a sua maneira, só que quebra a cara e se machuca e sofre. E entra em depressão, e entra em angústia. Porque uma das coisas mais perniciosas que o inimigo tem é que faz de tudo para você viver longe de Deus. Faz de tudo para você seguir seus próprios caminhos. Faz de tudo para você jogar a Bíblia de lado. Tentar ser feliz à sua maneira. Tentar descobrir a energia, entre aspas, dentro de você. Querido, dentro de você só existe um poço de desespero, de egoísmo, de orgulho. Dentro de você só angústia e vazio. Ah, disse o inimigo, então busca energia na flor. A flor não... Querido, por que em lugar de olhar para a flor? Por que em lugar de olhar para o astro? Por que em lugar de olhar para a água, para a terra, para a pirâmide? Por que você não olha para... o verdadeiro Deus criador do céu, da terra, dos mares, de tudo que existe. Mas o inimigo, através de filosofias interessantes, está dizendo, busca energia dentro de você. Busca energia na estrela, na pirâmide, na lua. Dentro de você só há vazio e desespero. E às vezes na vida temos que nos machucar. E chegar a um ponto de onde não sabemos mais para onde ir, o que fazer, para entender então que precisamos tirar os olhos das coisas criadas, tirar os olhos de dentro de nós mesmos e dirigir os olhos por encima das alturas e enxergar o único Deus que é a fonte da vida, a fonte da verdadeira energia, o único capaz de resolver os problemas. Mas o ser humano, por natureza, gosta de viver do seu jeito. Esta noite você está presente aqui. Não me diga que você veio porque você quis vir. Você não está aqui porque você quer. Você vai dizer: pastor, eu não aceito isso. Como que eu não estou aqui porque eu quero? Eu estou aqui por minha vontade. Ninguém me trouxe arrastando. Ninguém me amarrou com uma corda e me trouxe. Por quê? Eu estou aqui porque eu quero. Não, querido. Em realidade, você está aqui somente como uma resposta à atração maravilhosa de Jesus. A Bíblia diz que tanto o querer como o fazer é pela boa vontade de Deus. Esse desejo de vir aqui não nasceu em teu coração. Em teu coração natural, o que nasce é o desejo de fugir, o desejo de correr, o desejo de tentar com tuas próprias mãos, o desejo de viver sozinho, de encontrar teus próprios caminhos. É isso que nasce em teu coração e no meu. Portanto, se você está aqui, é porque o Espírito de Deus já iniciou o seu trabalho de busca e te encontrou e trabalhou em teu coração e te perturbou e te seguiu e te perseguiu e você não conseguiu dizer não e esta noite está aqui. Há uma pessoa que foi instrumento que Deus usou, talvez teu amigo, teu vizinho, talvez um companheiro de trabalho, um companheiro de estudos, talvez um parente teu, um familiar, teu esposo, tua esposa, teu primo, teu tio. Esse que a semana toda esteve falando: olha, precisa ir comigo, precisa ir comigo. Aquele que te convidou para a casa dele para estudar a Bíblia num grupo pequeno. Aquele que está preocupado com você, que ora por você. Ele é apenas um instrumento do Espírito de Deus para chegar a teu coração. Mas esta noite, esta tarde, você fez de tudo para não vir. E você sabe na sua mente como Deus foi te cercando, e chegou um momento em que você não pode dizer não, e está esta noite sentado aqui. Já é uma resposta ao trabalho maravilhoso do Espírito que sempre esteve procurando por você. Portanto, quando alguém diz: eu encontrei Jesus na minha vida há 5 anos atrás, não está falando uma coisa biblicamente correta, porque você não encontrou a Jesus nunca. É Jesus que te encontrou a ti. Sabe qual é o trabalho do ser humano? Simplesmente deixar-se encontrar. Desde o jardim do Éden a história é a mesma. Deus chamando: Adão, onde estás? E o ser humano correndo e escondendo-se atrás de uma árvore. Senhor, estou aqui. E por que está aí? Tenho medo. E por que tenho medo? Porque estou nu. E quem falou para você que está nu? Desde aquele dia, o ser humano sempre está fugindo de Deus e escondendo-se de Deus. E Deus faz coisas às vezes maravilhosas. Deus faz coisas miraculosas para alcançar o ser humano. Eu agradeço a Deus porque Ele um dia saiu me procurando e me encontrou. O único que eu tive que fazer é parar de correr, deixar-me achar. A iniciativa da salvação é divina, não é humana. Deus não é um juiz que está querendo condenar você. Deus não é um professor que está torcendo para você ser desaprovado no teste final. Olha, se alguém quer salvar, é Deus. Seu negócio é salvação. A iniciativa da salvação é dele. É ele que te buscou. Jesus, em este texto, sai para Galileia. Mas um dia Jesus saiu do céu e veio para a terra buscando você. Por que você não é feliz? Porque ainda não se deixou encontrar pelo Senhor Jesus Cristo. ¿Por qué você vive mergulhado num mundo de escuridão, de desespero, de angústia? Pessoas que dizem, pastor, não sei o que acontece com minha vida. Eu não sou assassino, eu não sou ladrão, eu não sou um matador, eu não faço mal para ninguém. Eu sou um bom esposo, um bom pai, uma boa mãe. Eu sou um bom cidadão, um trabalhador honesto, pago meus impostos. Por que quando deito à noite na cama, sinto uma espécie de dor estranha em meu coração, não consigo dormir, viro na cama de um lado para outro, sinto que estou perdido. Mas pastor, eu não fiz mal a ninguém, o que passa comigo? Ah, querido, quero te dizer algo que as pessoas levam muito tempo para entender. Você nunca vai ser feliz longe de Deus. Sabe por quê? Porque um dia você foi criado pelas próprias mãos de Deus. Você nasceu por natureza para viver no coração de Deus, no companheirismo com Deus, em comunhão com Deus. Mas desgraçadamente entrou o pecado a este mundo e causou separação entre Deus e o homem. E hoje o inimigo te faz viver longe de Deus. Só que quando você vive longe de Deus, está vivendo em realidade contra sua natureza original. Porque você não nasceu para viver separado de Deus. Solta um cachorrinho criado com amor, no carinho e no calor de um lar. Solta ele em meio do mato. Em poucas semanas está morto de fome, magro, acabado. Porque ele, em realidade, nasceu para viver no carinho e no calor de um lar. Solta um chacal ou uma hiena lá mesmo. Eles se viram. Porque eles nasceram para isso. Agora, quando eu abro a palavra de Deus, encontro que todos nós saímos das mãos de Deus. Talvez a vida, o pecado, o diabo que criou separação entre Deus e o homem, tenta convencer-nos de que somos hienas e chacais. Mas somos filhos de Deus, nascidos para viver perto do coração de Deus. E é por isso que você não tem maneira de ser feliz separado de Deus. Mas vivemos numa sociedade que tenta ensinar para você que Deus não é o primeiro lugar na tua vida. Deus é um detalhe. Deus é uma energia. Outro dia eu saía de um auditório como este e uma senhora me disse, pastor, o Senhor tem uma energia especial. Mentira. Eu não tenho energia nenhuma. Dentro de mim não há energia nenhuma. O que eu tenho é um Deus maravilhoso. Não energia. O Senhor tem uma luz. Não tenho luz nenhuma. Eu tenho um Jesus maravilhoso. Antes de me levantar para pregar, estou com minha palavra aberta, orando e pedindo a Deus. Eu não tenho como conhecer o que as pessoas estão precisando em seu coração. Preciso que tu fales através de mim. Preciso que tu tomes este barro humano e fales ao coração das pessoas. Não confundas as coisas. Não há energia dentro do ser humano. Deus é o único que pode resolver teus problemas. Outro dia ligaram para meu escritório. E em realidade eu gostaria de atender todas as ligações, mas humanamente impossível. Mas a secretária entrou e me disse, pastor, eu acho que deve atender a esta pessoa. Eu vejo angústia em sua voz, eu percebo angústia em sua voz. É uma senhora desesperada. Por favor, converse com ela. me pasaron el teléfono. Y ella decía, pastor, estoy aquí perto de una lagoa. Voy a acabar con mi vida. La vida no tiene más sentido. Tengo un buen marido, tengo buenos hijos, mas la vida perdió cor, la vida perdió sentido, perdió sabor. Me pregunto para qué existo. Yo no tengo motivo para no ser feliz. Ten gente que no tiene o esposo que tengo, no tengo dinero que tengo, no tengo los hijos que tengo. Y no en tanto es feliz. Yo tengo todo y yo no soy feliz. Y estoy aquí porque voy por fin a mi vida. Yo dije para él, usted no va por fin a su vida, no. En realidad, quien quiere por fin a su vida no fala para nadie, simplemente pone fin a su vida. Los que antes de por fin a su vida avisan, en realidad no quieren por fin a su vida. Están pidiendo ayuda. Dizer, voy a matar, es una manera de decir, existo, por favor me ayuden. Tengo vergüenza de decir que preciso de você, mas preciso de você. Y tem tanta gente no mundo que precisa de una palabra de amor, de conforto, de cariño. Yo dije para ella, sabe, você precisa de ayuda, mas no da minha ayuda. Você precisa de Dios. Vou te dar un consejo. Segue o conselho que vou te dar durante uma semana e depois você me liga. E se não deu certo, então você se mata. Mas antes disso, segue este conselho durante 7 dias. Você acredita no que estou te falando? Disse, pastor, a estas alturas de minha vida, acredito em qualquer coisa. Então, levántate todos os dias, às 6 da manhã. E anda durante 1 hora e meia. Caminha, anda. Se você mora perto de um lugar onde há árvores, sai e anda em meio das árvores, em meio da natureza. Vou te dar 3 trabalhos. Você vai decorar o Salmo 91, vai decorar o Salmo 23 e vai decorar o Salmo 46. Esse já é um trabalho. Mas esse é teu dever da escola da vida, decora. E então, enquanto você vai andando nessa hora e meia, você vai repetindo, primeiro o Salmo 91, depois o Salmo... Só que coloque-se você no centro do Salmo. Quando diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então fala para Deus, o que significa isso? Você crê que Deus é teu pastor, que nada te faltará? Coloque-se você em meio do texto bíblico. Depois, quando retornar, tome um banho bem gelado e parta para suas atividades do dia. No 8º dia, você liga para mim. E um dia, minha secretária disse, pastor, é a Helena que quer falar com o senhor. Me passou. Disse, pastor, a mulher que está falando com o senhor é outra mulher. Não é a mulher de uma semana atrás. Esta semana eu entendi uma coisa. Eu entendi que tenho um Deus que se preocupa por mim. Um Deus que vigia meus passos. Um Deus que se importa comigo. Poderão cair 1.000 a meu lado. Poderão cair 10.000 a meu outro lado. A mim, nada pode me atingir. Porque Deus é meu escudo. A enfermidade, a pestilência, a pobreza, a dor, a miséria poderão me circundar. Mas a mim nada poderá me tocar, porque estou escondida debaixo das asas de meu Senhor. Y dice, pastor, ¿cuántas veces yo estuve concentrando toda mi atención en cosas criadas? Agua santa, pirámide, pedra preciosa, astro, lúa. ¿Sabe, pastor, que llegó un momento en que yo no cortaba el cabello si la lúa no estaba en determinada posición? ¿Sabe que la segunda hija que yo tuve engravidé en un día en que la lúa estaba en una determinada posición porque yo acreditaba que de eso dependería mi felicidad y la felicidad de mi familia? ¿Cómo pude estar enganada? Si yo tenía un Dios más poderoso que la lúa, crió la lúa. Un Dios más poderoso que todas las pedras preciosas, Él crió las pedras preciosas. ¿Por qué el ser humano está olhando para esta tierra? Porque la estrategia del enemigo es esa. No olha para Dios, no vive con Dios, no está ahí intentando vivir al lado de Dios. Vive tu vida, corre, foge, tenta encontrar tu propia vida, tu caminho. No deja que ninguém faça tu cabeza. Olha dentro de você. Olha a melhor das hipóteses. Olha para a pirâmide, olha para a estrela, olha para as coisas. Olha para a energia, olha para a luz. Não olha para Deus. Esquece Deus. E o que acontece? Você olha para coisas, olha para dentro de você e vive angustiado. Helena deixou de tomar os comprimidos com que se estava dopando constantemente. Hoje está livre de tudo isso. Hoje está congregando na igreja, estudando a Bíblia. E em qualquer momento ela deve me dar notícia, porque eu disse, quando você se batizar, quero saber, quero ser a primeira pessoa em saber que você se está batizando. Quando eu abro o texto bíblico desta noite, encontro um Deus que está buscando você. Onde está você? Já se deixou encontrar pelo Senhor Jesus Cristo? Teu lar está destruído? Por que você não dá uma chance para Jesus reconstruir teu casamento? Teus sonhos se fizeram pedaços? Por que você não dá a Jesus a oportunidade de reconstruir teus sonhos? Você deteriorou seu corpo? Hoje carrega um corpo enfermo como consequências da vida errada que viveu? Por que você não dá uma chance a Jesus? Eu admiro cada vez mais a Jesus pelas coisas maravilhosas que ela faz. Uma noite, estávamos numa noite de vigília numa igreja. A igreja decidiu passar a noite toda orando, de 8 da noite até a manhã seguinte. E uma senhora foi à frente dizendo, eu gostaria que a igreja orasse por meu filho. Meu filho vende seu corpo nas ruas de Copacabana. Meu filho é um menino que nasceu, cresceu na igreja. Mas hoje é um prostituto. Homem. Fica parado aí na Avenida Atlântida, vendendo seu corpo. Ele que cantou na igreja, cantou no coral. Ele que um dia foi batizado, hoje aí acabando sua vida com drogas, vivendo essa vida perdida. Nossa Senhora disse, eu acredito na oração, orem por meu filho. E a igreja orou, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, a igreja orava. Cada vez que nos ajoelhávamos para orar, um dos motivos era o filho. Era sábado de noite, a vigília, e ela dizia, pastor, neste momento meu filho está lá em Copacabana. Lá pelas 4 da manhã, ouvimos um grito no salão. Era o grito desta senhora. Um grito de choro, de choro alto. E estava abraçando uma pessoa. E chorava. E todos olhavam e não entendiam o que estava acontecendo. E depois soubemos a história. O rapaz estava parado lá nas ruas da Copacabana. vendendo seu corpo. E de repente sentiu dentro de seu corpo uma perturbação, uma espécie de nojo da vida que estava vivendo. Foi a uma esquina, vomitou, se sentia mal, sentia angústia, sentia que lhe faltava ar. E pensava, não, eu vou para casa, eu não posso continuar aqui. E foi para um apartamento aí em Copacabana, onde vivia. E aí sentia que o ar lhe faltava, e sentia que se asfixiava, e sentia uma desesperação e não entendia porquê, o que acontecia aí. E na hora do desespero, todos pensam na mãe. E ele pegou um táxi e foi para a casa da mãe. E chegou na casa da mãe e a mãe não estava. Acordou a um irmão e disse, cadê a mãe? E o irmão disse, olha, a mãe está na igreja. Que na igreja esta hora? Já era 1 da manhã. O que está fazendo na igreja? Não sei, tem oração, tem culto, está lá. E o rapaz foi para lá, para a igreja. Ficou 1 hora parado na porta da igreja com medo de entrar. Fazia muitos anos que não entrava na igreja, se sentia sujo, sujo. Ele disse, pastor, como podia pisar o santo templo de Deus com meu corpo imundo? Eu era lixo. Mas de repente senti uma voz em meu coração que me dizia, filho, esta é a tua casa. Esta é a tua casa. E criei coragem e entrei. Olhei para todo lado e vi minha mãe lá. E corri para abraçar. E quando a mãe viu seu filho às 4 da manhã, a seu lado na igreja, a mãe deu um grito de alegria e chorou. E quando ambos foram à frente para contar sua história, a igreja toda chorou. Porque o Espírito de Deus te segue, te persegue. O Espírito de Deus te atormenta de uma maneira tão doce, que às vezes que você não tem paz, que você não tem aonde ir, que você não sabe o que fazer. Outro dia encontrei uma pessoa que me dizia, pastor, estou longe da igreja há muito tempo. Cada vez que o ônibus passa em frente da igreja, eu olho para outro lado, porque tenho vergonha de olhar para a casa de Deus. E ele disse, pastor, eu não tenho paz. Claro que você não tem paz, porque o Senhor Jesus está correndo atrás de você, está te seguindo, está te perseguindo. E o Senhor Jesus não se cansa, não se cansa de correr. Olha, você já correu 10 anos, 20 anos, 30 anos, Jesus continua correndo. E você vai dizer, por que corre atrás de mim? Que há dentro de mim que vale tanto? Não, dentro de você não há nada. Oh, queridos, não pensa que Jesus corre atrás de você porque você tem algum valor. Valor intrínseco, você não tem. Você é barro. E se quer pensar em qualidades, olha as grandes qualidades que você tem. Eu acho que você pode enumerar mais defeitos do que qualidades. Mas você tem um valor extrínseco maravilhoso. Quer dizer, um valor que não está dentro de você. Um valor que existe porque alguém te ama. E quando alguém te ama, você pode não valer para ninguém, mas vale para quem te ama. Alguma vez você perguntou à sua esposa, por que você me ama se ninguém me amava? Não pergunta, ela te ama. Alguna vez você perguntou a seu marido, por que você olhou para mim se ninguém olhava? Não pergunta. O amor não tem explicação. Esta noite você não pergunte a Jesus, Senhor, por que me ama? Ele não vai te responder. E talvez você não vai entender, mas Ele te ama. Você é a coisa mais linda que Deus tem em esta vida. Neste momento você pode estar vivendo do jeito que você quer. Você pode estar fugindo de Deus, correndo. Teu lar destruído, endividado, praticando a desonestidade para poder pagar as dívidas. mergulhado num vício, afundado num pecado, tentando ser feliz à tua maneira, sem lembrar-se de Deus para nada. Mas escuta uma coisa, eu levanto a palavra de Deus para afirmar o que Deus diz, não o que eu digo. Você tem todo o direito de duvidar da minha palavra, mas não tem direito de duvidar a palavra de Deus. E Ele diz aqui que você está na palma das suas mãos, que Ele ama você, que Ele gosta de você, que Ele corre atrás de você, que Ele se preocupa por você. E querido, tudo que você tem que fazer é parar de correr. Tudo que você tem que fazer é deixar-se encontrar. Tudo que você tem que fazer é se entregar, é rendir-se a Jesus. E hoje, hoje mesmo, agora, pode ser um novo dia para você. Paula e Jair eram dois jovens esposos cujo lar estava à beira do colapso completo. Qual era o problema? A depressão profunda que estava destruindo a vida de Paula. Em algumas ocasiões, Jair a surpreendeu com alguma arma na mão, tentando acabar com sua vida. Muitas vezes Jair pensou até em fugir para não ver mais o drama, porque as crianças estavam sofrendo as consequências da depressão da mãe. Um dia, trabalhando quase como uma máquina na caixa de um supermercado, encontrou uma senhora que olhou para ela, a viu com olhos tristes e disse: olha, você está triste. E ela disse: sim, a vida não merece ser vivida. A senhora lhe disse: você não quer estudar a palavra de Deus comigo? E Paulo aceitou. Jair se animou porque viu a esposa agora animada com alguma coisa. Ambos começaram a estudar a palavra de Deus. E à medida que Paula ia descobrindo o maravilhoso amor de Deus, percebeu que seu problema era que tentava viver a vida sozinha. Decidiu entregar-lhe o coração a Jesus e em poucos meses sua vida mudou completamente. E hoje, Paula e Jair, Paula com sua vida transformada, não toma mais comprimidos para a depressão. Hoje, olha a vida com alegria, com esperança, com felicidade. Hoje, acha que vale a pena continuar vivendo. Hoje, tem um lar feliz e agradece a Deus porque Jair em tudo isto foi compreensivo com ela. Mas ambos encontraram a Jesus em sua vida e esta noite entram para declarar publicamente seu amor por Cristo. Ao lado está a senhora que estudou a Bíblia com eles. E quanta gente neste mundo está precisando que alguém estude a Bíblia e mostre o amor de Deus para eles. Queridos Paula e Jair, vocês dois já conhecem o outro lado da vida, o desespero, a dor, a angústia, o conflito, às vezes a vontade de morrer. Mas que bom que tudo isso hoje é história para ser contada. Passou, e passou porque vocês pararam de correr e se deixaram encontrar pelo Senhor Jesus. Agora vocês conhecem o que é paz e felicidade que somente Cristo pode colocar no coração. E porque querem ser felizes para o resto da vida nos braços de Jesus. E porque querem viver de aqui para frente uma vida vitoriosa. E porque querem esquecer a vida de pecado do passado. O pastor Chagas vos batiza como ministro do Santo Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria que vocês olhassem agora para os olhos de Paula e se ela lhes dissesse: pastor, ou lhes dissesse: esta noite eu era uma mulher completamente deprimida que estava ao ponto de acabar com minha vida, vocês não poderiam acreditar. Nenhum remédio curou ela. Não foi um comprimido que a curou. Embora remédios e comprimidos tenham lugar na vida. Mas quem trouxe a esperança que ela precisava foi o Jesus, o Senhor Jesus. Estas duas vidas são vidas transformadas. E é para esse tipo de vida que eu quero convidar você. Quero que você pare de correr esta noite e se deixe encontrar por Jesus. E vou fazer um convite. Não gostaria que nenhum membro de igreja se levantasse esta noite e viesse aqui, porque o convite não é para os membros de igreja que um dia já confessaram seu amor por Cristo e já passaram pela experiência do batismo. Mas se você está estudando a Bíblia, está conhecendo a palavra de Deus, se você nunca estudou a Bíblia, não conhece nada, mas esta noite entende que tem que se entregar a Jesus. Você quer dar uma chance a Jesus, quer dar uma oportunidade a Jesus, quer que Jesus faça um milagre na sua vida e você também um dia quer passar pela experiência do novo nascimento através do batismo? Então vou pedir que Raquel venha para cantar. Porque enquanto ela cantar, eu vou pedir que você se levante e venha aqui à frente, entregando o coração a Jesus. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e vir aqui, dando uma oportunidade a Jesus? Enquanto eu estiver orando por você, levante-se e venha. Levante-se com fé e venha aqui. Glória a Deus, fique aí paradinha. Venham e fiquem aqui. Lentamente, deixa-te traer pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar orando em meu coração para que o Espírito de Deus trabalhe com você.
Oh, querendo entrar em tua vida, mesmo que não possas tocá-lo, com tua fé tu podes amá-lo. Pode ser que amargos problemas destruam todos os teus anseios. Não hesites em aceitá-lo, não rejeites a Jesus.
Dê uma chance a Jesus. Você já lutou sozinho,
ao
já tentou.
De um novo
venha esta noite, Jesus.
Dia, e o lindo sol te der alegria, a esperança brotar em tua vida e a emoção voltar a sentir. Saibas que não é fantasia. Esse é o amor de Deus te tocando, e na cruz doou o seu filho para que morresse em teu voz do coração, sinta o toque do perdão. Então feche os teus olhos, traga tudo ao pé da cruz. Um amor, muito amor, dê uma chance. Jesus, com amor, muito amor, deu uma chance a Jesus.
Queridos, vocês não imaginam a dimensão da decisão que estão tomando. Esta noite estão tomando a maior, a mais transcendental decisão da sua vida. Eu não conheço uma pessoa que um dia tenha chegado a mim e tenha dito assim: pastor, me arrependo de ter entregado minha vida a Jesus aquela noite. Não conheço uma pessoa, mas conheço mais de uma pessoa que me disse: pastor, me arrependo de não ter me levantado aquela noite, porque se eu tivesse feito, minha vida hoje seria diferente. Esta noite, quando vocês voltarem para casa, quando deitarem para dormir, vocês vão ter uma paz que há muito tempo vocês não tinham no coração. E eu vou estar orando por vocês antes de dormir também. Mas agora deixem orar por vocês. Oh Pai querido, vem cá, Pai. Olha para estas pessoas. Olha para esses corações, para essas vidas. Tu conheces estes filhos desde o ventre da sua mãe. Tu os buscaste sempre. Tu corriste atrás deles. Só que eles estavam tão ocupados para deixar-se encontrar por ti. Que bom, oh Pai, que bom que hoje pararam de correr. Que bom que hoje te estão dando uma chance. Portanto, vem neste momento e com tua mão poderosa toca estas vidas. E nesse toque maravilhoso traz perdão, traz paz, traz salvação, traz transformação. Que a derrota se transforme em vitória, que a tristeza se transforme em alegria. Que o passado não atormente mais, que um futuro glorioso apareça para eles neste momento. E se alguma vez o inimigo teve algum poder sobre estas vidas, em nome de Jesus, neste momento, a partir deste momento, o inimigo não tem mais poder para tocar estas vidas, porque são teus filhos, acabam-se de entregar a ti. Estão declarando publicamente que te amam, querem viver para ti. Oh Pai, protege-os e guarda-os vitoriosos até o fim. Em nome de Jesus. Amém.
Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado.
Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br. Rede Maranata. Boas notícias no ar.
Você gosta de histórias empolgantes, de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.